forte na administração pública, na modernização e agilização em áreas críticas, como a justiça, a eficiência da despesa pública, a educação digital, a segurança social e, em geral, o relacionamento com os cidadãos e as empresas em geral. O Partido Socialista e o seu governo não têm qualquer tipo de complexo neste tipo de investimento, porque ele vai contribuir para a competitividade do país, das empresas e para a melhoria da vida dos cidadãos em Portugal. Tudo isto foi conseguido, certamente, em negociações complexas que duraram 8 meses, que envolveram técnicos da administração, diplomatas e responsáveis políticos, conforme eu disse, incluindo esta Assembleia da República e o próprio Parlamento Europeu. Tudo isto foi conseguido, não só em prejuízo, mas com grandes vantagens, a partir também do amplo processo da audição pública, com mais de 1.700 contributos e com uma participação ativa de vários stakeholders interessados neste processo. Chegados aqui, com a aprovação da Comissão Europeia, faltam apenas algumas etapas finais que serão concluídas nas próximas semanas. A primeira etapa está vencida e conseguidos os objetivos fixados. Executar o PRR segundo as suas regras próprias e nos prazos definidos é agora a nossa prioridade, se quiserem mesmo a nossa opção. Executar, realizar, concretizar os investimentos e as reformas, reunir os meios e as equipas de projeto, preparar e elaborar os planos e as peças necessárias, lançar os concursos e adjudicar as obras e os fornecimentos de equipamentos, acompanhar e fiscalizar a obra, cumprir na entrega de resultados, reportar resultados e a informação. Daqui até 26, as prioridades do PRR não poderão ser outras. Será neste caminho que procuraremos apoio de tudo e de todos. Procuraremos convergir com outras vontades. Procuraremos mobilizar não só os portugueses, mas todas as forças que connosco queiram se singrar por este caminho. Sabemos que para ir longe teremos de estar acompanhados, mas também temos a vontade de ir depressa. E para ir depressa sabemos que temos de fazer opções. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Ministro, tem 14 pedidos de esclarecimento e vai responder em 2 grupos de 7. E, portanto, começando pelo primeiro grupo de 7, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro do Planeamento. Nesta discussão sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, é inegável que este plano representa muito dinheiro. Mas neste momento não basta perguntar quando é que podemos ir ao banco e como é que se vai distribuir os milhões. É preciso ir mais longe e pensar nas opções estratégicas para a recuperação e para o futuro do país, não a partir de critérios determinados pelos tecnocratas de Bruxelas e pelos interesses das grandes potências, mas sim a partir de critérios e das necessidades que o país enfrenta e que são diferentes dos problemas de outros países europeus. Quando comissários europeus elogiam o PRR representado pelo Governo, dizendo que corresponde aos objetivos do mecanismo europeu, a tradução para bom português é: estes são os bem comportadinhos que aceitam sem questionar o que nós já decidimos. Resiliência, clima, transição digital. Sem negar a importância destas vertentes, não há outras dimensões que precisavam de resposta numa economia com tantas fragilidades como a nossa. O reforço do aparelho produtivo. A redinamização da economia no âmbito da indústria, da agricultura, das pescas. Como é que se vai recuperar a capacidade produtiva e substituir importações por produção nacional? Como é que vamos produzir mais para dever menos? Sem negar a importância do turismo, como é que vamos deixar de estar excessivamente dependentes deste setor, particularmente em algumas regiões? Como e quando, em setores como a energia ou a banca, vamos deixar de estar dependentes das multinacionais e do capital estrangeiro que não se interessam pelo caráter estratégico destes setores e desinvestem em ativos fundamentais para o país? Durante tantos anos, o PCP andou quase sozinho a falar da importância da produção nacional. Agora, até a visão estratégica de Costa e Silva fala nisto, mas dá vontade de perguntar: se essa é uma estratégia para o futuro, não seria melhor começar por não destruir a capacidade produtiva já instalada? Por exemplo, a refinaria do Porto. O encerramento desta refinaria significa que vamos passar a importar aquilo que produzimos, não apenas os combustíveis refinados, mas também outros produtos que são utilizados por polos industriais, nomeadamente nesta região. Não se trata de uma questão energética ou climática, porque os combustíveis vão continuar a ser vendidos, vão passar a ser importados. Trata-se, acima de tudo, da destruição de mais uma unidade industrial. Um exemplo do que continua a ser a falta de uma política que assuma a produção nacional como uma prioridade, que demonstra a necessidade do controle público sobre setores estratégicos. Por muito necessárias que sejam essas opções para o futuro do país, estas são opções que não cabem nos critérios do mecanismo europeu. Devia o Governo bater o pé, aí sim, e insistir nesta prioridade à produção nacional e aos setores estratégicos. Mas não é isso que temos visto, tanto no PRR como noutras dimensões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Ministro do Planeamento, Srs. Secretários de Estado. Em entrevista recente, o Sr. Ministro falava da necessidade de cumprimento, ainda hoje falou da execução do PRR, dizendo que vamos a exame todos os semestres e não podemos falhar, e disse ainda que a cada 6 meses Portugal terá que se sujeitar às regras de avaliação que acertou com a Comissão Europeia. Por outro lado, Portugal comprometeu-se a alcançar 341 indicadores e objetivos, com 32 reformas e 83 investimentos, de cuja concretização depende para conseguir o desembolso das verbas. E presume-se que algum destes indicadores ou metas serão alcançados pela simples execução ou não do projeto, outros dependem até de reformas legislativas, como na área da habitação ou da saúde. Aquilo que para nós ainda não é totalmente claro é quais é que são as regras de avaliação concretas que foram acordadas com a Comissão. Estamos a falar da sujeição a regras semelhantes às do semestre europeu ou estamos a falar da execução pura e simples de projetos? Estamos perante algum cenário em que possamos estar a falar de condicionalismos ou contrapartidas pelo cumprimento ou não cumprimento destes tais 341 objetivos? O Sr. Ministro sabe que já lhe fizemos esta pergunta várias vezes, mas é porque ela tem mesmo uma razão de ser. Em primeiro lugar, porque o histórico europeu nesta matéria é péssimo, e é péssimo em especial para Portugal também. E em segundo, porque não há ainda uma clareza sobre o que significa efetivamente e concretamente este exame a cada 6 meses a que o país estará sujeito. E, portanto, gostaríamos que hoje pudesse esclarecer efetivamente o que é que está em cima da mesa. Mas queria colocar-lhe mais uma questão que tem a ver com o investimento público no geral e o significado do PRR no âmbito desse mesmo investimento. E neste debate continuamos a ter a direita com a ladainha de que não há investimento público a mais no PRR, embora também dependa do dia e dependa do assunto que estão a falar, e o que queria mesmo era menos Estado, e aliás, menos Estado não, queria era que o Estado fosse uma torneira direta para os privados sem grande critério. Nós nunca aceitamos e continuamos a não aceitar esta visão e este debate que a direita quer fazer. Porque, de facto, não há investimento público a mais, basta olhar para os números. Portugal continua com níveis muito baixos de investimento público. E, aliás, o PRR, na prática, não significa ou pode não significar um aumento no investimento público. E, aliás, tanto é assim que alguns ministérios estão a adiantar verbas do orçamento do Estado para dar início já a alguns projetos do PRR para que não existam atrasos. E dois exemplos. O Ministério das Infraestruturas e Habitação tem previsto gastar já cerca de 125 milhões de euros dos financiamentos incluídos no PRR sobre uma matéria que não é nova, que vem de há mais tempo, que são estratégias locais de habitação e, portanto, estão no PRR, mas também já vinham atrás do orçamento. Portanto, não estamos perante mais investimentos, estamos perante uma troca temporária relativa à origem do dinheiro. E, aliás, foi o próprio Sr. Ministro que falou nos projetos com obras no metro de Lisboa, no metro do Porto, projetos na área da eficiência energética que já estão em andamento com verbas do Orçamento de Estado, apesar de parte destes projetos também irem depois ao PRR. E, portanto, estamos a falar de projetos que já estavam inscritos, na verdade, no Orçamento de Estado. Logo, não há aqui um aumento de investimento, há, novamente, uma troca temporária relativa à origem do dinheiro. E no final disto, afinal de contas, Portugal continua a ser dos países da zona euro que mais baixo investimento público tem em percentagem do PIB. E, portanto, onde é que nós queremos chegar com este raciocínio? É uma pergunta muito óbvia. Onde é que está o anunciado aumento de investimento público, afinal, que do nosso ponto de vista é muito necessário? O Sr. Ministro sabe que o Bloco de Esquerda sempre defendeu o aumento desse investimento público, mas aquilo que nós analisamos neste PRR e na forma como está a ser executado não é um aumento do investimento público e queríamos que esclarecesse essa matéria.
Muito obrigado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Temos ouvido incessantemente, ao longo do último ano, o Governo rejubilar com o PRR, descrevendo-o como uma grande oportunidade para encetar uma recuperação económica duradoura, forte e que permita ao país ganhar espaço na sua afirmação económica. Nós aceitamos isso. De facto, isso é extremamente relevante para a economia portuguesa, mas, todavia, os indícios que temos vindo a recolher causam-nos as maiores apreensões. Sr. Ministro, veja, o Governo, nas suas previsões, nas previsões inscritas no Programa de Estabilidade, que versa de 2021 a 2025, é o próprio Governo que confessa que após o PRR e durante o PRR a economia não crescerá mais de 2%. Muito aquém de todos os países da coesão, aqueles países com que nós nos comparamos e que, inevitavelmente, ano após ano, temos sido ultrapassados. E para mim, como para aqueles que olham para o país e querem outra ambição, uma economia mais avançada, com maior prosperidade, e não um primeiro-ministro que se regozije e pergunte humilhantemente quando se pode ir ao banco, isso para nós é muito pouco. Mas, Sr. Ministro, há mais. Repare, Sr. Ministro, a própria Comissão Europeia, nas avaliações que o Partido Socialista descreveu aqui como um reconhecimento exuberante do PRR que o Governo apresentou, diz que os outros países que se comparam connosco, designadamente a Espanha, a Grécia e outros, têm uma perspectiva de crescimento económico por via do PRR maior que a nossa. Ora, não deixa de ser extraordinário que aqueles que nos apresentem aqui o PRR como uma força motriz da economia portuguesa se conformem com o facto do nosso programa ser um programa de perpetuação da dependência, de perpetuação do declínio e não de convergência da afirmação do país no quadro europeu. Mas no que respeita à questão da execução, também temos dúvidas significativas. Repare, Sr. Ministro, ao contrário do que foi aqui dito, Portugal, em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, expectavelmente em 2021, é o país que registará menos investimento público na União Europeia, Sr. Ministro. E a pergunta que a Câmara faz é se o Governo, que inscreveu em todos estes anos investimento público e ficou aquém em 2020 em 1.400 milhões de euros, nos garante que é competente, ao contrário do que não tem sido, para realizar o investimento público que tem inscrito no PRR. E por último, Sr. Ministro, o erro clamoroso, o erro trágico das opções políticas do Governo. Sabe porquê é que nós dizemos que as empresas são mais importantes no âmbito do PRR e que a redistribuição está mal feita? Eu vou dizer porquê. Porque Portugal foi o país que apoiou menos. Porque Portugal foi o país que teve uma crise maior. E se nós apoiamos menos, temos uma crise maior, temos menos 18% de investimento do que tínhamos em 2018 e temos as nossas empresas completamente descapitalizadas, não é preciso ser um douto matemático para compreender que se nada fizermos diferente, o resultado vai ser igual. Aquilo que queremos do Sr. Ministro é um compromisso firme. Portugal vai convergir, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A máquina de propaganda do PS tem feito horas extraordinárias a tentar fazer deste plano de recuperação e resiliência um plano congruente
mas não tem conseguido. Este, para nós, na Iniciativa Liberal, é o plano do mas. Primeiro exemplo.